Olá, eu sou a Vera Magalhães. Você está ouvindo o Roda Viva em versão podcast. Todas as terças-feiras, confira o programa na íntegra nos principais tocadores de áudio. Boa noite. O Roda Viva começa agora, ao vivo, para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas. Também estamos nas telas do mundo todo, em transmissão simultânea, pelas plataformas digitais. E é possível assistir ao programa e a programas passados pelo app Cultura Play. O governo lançou há 10 dias a nova edição do PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, com a promessa de investimentos trilionários em obras de infraestrutura e também em áreas como saúde e educação. Nosso entrevistado comanda a pasta que concentra a maior quantidade de recursos da carteira do PAC, 280 bilhões entre dinheiro público e privado. Dá para acreditar que todo esse volume de recursos será de fato investido? Como evitar que boa parte desse dinheiro seja desviado pela corrupção tão presente em contratos tão volumosos? E como compatibilizar esses gastos com a promessa de zerar o déficit primário já no ano que vem? Para responder a essas dúvidas e falar também sobre a demorada reforma ministerial, que tem deixado o governo Lula em compasso de espera e os colegas de esplanada dele à beira de um ataque de nervos, recebemos no centro do Roda Viva o ministro dos Transportes, senador licenciado pelo MDB de Alagoas, Renan Calheiros Filho.
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho nasceu em outubro de 1979 em Murici, Alagoas. É formado em Economia pela Universidade de Brasília. Foi prefeito de Murici por 2 mandatos, deputado federal e governador de Alagoas até 2022, quando renunciou para concorrer ao Senado. Foi eleito com 845 mil votos e assumiu em janeiro deste ano o Ministério dos Transportes do governo Lula.
Para entrevistar o ministro Renan Filho, nós convidamos Jimmy Amora, fundador da agência Infra, Mariana Holanda, repórter da sucursal de Brasília da Folha de São Paulo, Ivan Martínez Vargas, repórter do jornal O Globo, Thaís Irata, repórter do Valor Econômico e Luiz Gerbelli, repórter de Economia do Estadão. Os desenhos em tempo real, sempre a cargo do nosso super Luciano Veronese. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui essa noite.
Boa noite, Vera. É um grande prazer conversar com vocês nessa noite.
Ministro, eu queria começar falando sobre o PAC, né? O anúncio foi feito com um grande estardalhaço, todos os ministros praticamente, o presidente Lula no Rio de Janeiro, um grande evento, essa previsão trilionária de recursos e bilionária no seu ministério, mas do que se tem, né, esses 280 bilhões, só 79, só é ótimo, é muito dinheiro, mas seriam públicos, o resto é previsto investimento privado. Queria saber se dá para garantir esses 79 bilhões num orçamento tão apertado e como garantir que vai ter procura desses investimentos privados num momento aí de uma certa incerteza mundial em termos de recursos disponíveis.
Olha, eu acho que com relação aos investimentos públicos, com o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso Nacional, certamente terá espaço fiscal para retomarmos os investimentos no país. Afinal de contas, Vera, ao longo dos últimos anos, por imposição do teto de gastos, o Brasil virou um dos países que menos investiu em todo o mundo, por conta das limitações que eram colocadas pelo modelo econômico utilizado pelo Brasil. Agora, com a chegada do presidente Lula e com o modelo apresentado pelo ministro Fernando Haddad, já aprovado na Câmara e no Senado, aguardando agora uma nova votação na Câmara, que esperamos seja a próxima, nós teremos condição de retomar os investimentos com recursos públicos e eles são fundamentais, porque historicamente há uma correlação de crescimento do investimento. Apesar das pessoas não perceberem sempre que existe essa correlação, quando a gente observa a série histórica, a gente percebe exatamente que quando o governo aumenta os seus investimentos públicos, a iniciativa privada também se sente mais segura a investir mais. Ao longo dos últimos anos, nós investimos muito pouco com recursos públicos e, por consequência disso, a iniciativa privada teve muito receio de colocar também os seus próprios recursos. A gente pode conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. E, além disso, tivemos um período econômico difícil, com crise no país, pandemia. Isso tudo afastou muito os investimentos. Então, eu acho que a chegada do presidente Lula novamente à presidência da República, ela abre um novo capítulo da nossa história, em que o país vai investir mais com sustentabilidade fiscal. Isso é importante. O presidente dizia isso na campanha e está entregando isso no governo, né? Às vezes as pessoas perguntavam, mas, presidente, Lula, você vai fazer isso como? Como você vai fortalecer os investimentos? Vai ter responsabilidade fiscal? E ele respondia assim, eu me lembro porque participei disso, que das outras vezes em que ele foi presidente, ele agiu com responsabilidade. Está fazendo o mesmo agora, por isso essa votação no Congresso é tão importante, para garantir os investimentos, a sustentabilidade fiscal que ancora as expectativas do mercado, e isso vai facilitar a atração do investimento privado também. E a partir daí, com o fortalecimento dos investimentos, colaborar para a geração de emprego, para o crescimento da economia, isso significa comida mais barata também na mesa das pessoas e mais renda para o brasileiro de maneira geral.
O problema é que ainda não está dado que a arrecadação necessária para que o marco fiscal fique de pé, ela vai acontecer, né, ministro? É uma coisa muito ambiciosa em termos de arrecadação e não está garantido ainda esse volume, né?
Não está dada toda, mas uma boa parte já foi incrementada esse ano. Por exemplo, o ministro Fernando Haddad mandou o arcabouço ao Congresso, mas na hora de tomar decisões muito importantes e complexas para o governo, foi reonerado os tributos sobre os combustíveis, o que foi uma medida dura, mas foi feita pelo governo para garantir receitas capazes de promover a sustentabilidade fiscal do Brasil. Foi votada a medida do CARF, daquele voto de qualidade do CARF, que antes era da iniciativa privada e agora voltou a ser do governo. Isso também garantirá novas receitas. E certamente, no segundo semestre, outras medidas nessa direção vão garantir a sustentação do arcabouço fiscal. Com isso garantido, cumprindo as metas de superávit primário estabelecidas no arcabouço fiscal, certamente nós teremos condição de fazer os investimentos que o PAC propõe, Vera.
Tá certo, Ivan.
Ministro, boa noite. Essa é a quarta versão do PAC. E nas versões anteriores, a gente pode dizer que houve uma série de problemas, mas principalmente na entrega daquilo que foi prometido, né? Você tem o primeiro PAC entregou apenas 9% das obras, o segundo PAC, 26%. O que o senhor pretende fazer, no que lhe cabe, evidentemente, de diferente dos outros dois programas?
Esse novo PAC, ele tem uma garantia de receitas para os investimentos necessários. Mas eu queria fazer uma ponderação ao que você coloca, Ivan, te convidando para olhar por um outro prisma. Foi exatamente no PAC o período que o Brasil mais investiu. O problema é que essa análise que você faz, ela trata obra pública da seguinte maneira. Estava lá no PAC a duplicação da BR-101. No Nordeste brasileiro, as pessoas certamente conhecem. A BR-101 ela é uma BR que percorre todo o país. Ela sai lá do Rio Grande do Sul e vem até o Nordeste brasileiro. Ou seja, corta o país inteiro, passando por São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro. E lá no PAC estava duplicar a BR-101. A BR-101 no Nordeste tem 1.100 quilômetros. Não foram duplicados os 1.100 quilômetros, mas tem cerca de 800 quilômetros duplicados. Então, assim, quando você faz uma avaliação pela obra fechada, talvez encontre um número como esse seu. Mas é óbvio que duplicar 800 quilômetros é bem diferente de duplicar nada, que é o que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos no governo anterior. Investiu-se muito pouco, o Brasil avançou muito pouco em infraestrutura, então é óbvio que o PAC cumpriu um papel fundamental. O PAC transformou o Brasil, naqueles períodos em que o PAC esteve vigente no país, foi exatamente o período que o país investiu mais. Só para efeito de comparação, no ano de 2012, no PAC 2, a gente teve um investimento no Ministério dos Transportes, no DENIT especificamente, de 45 bilhões de reais. O ano passado, o mesmo DENIT investiu um pouco menos de 7 bilhões, isso a preços de hoje, tá? Imagina só, significa que investiu 20% do que investiu em 2012. Então, obviamente, o PAC garantiu muito mais investimentos do que o passado recente.
Sim, ministro, mas mesmo nesse período, se a gente olhar em percentual do PIB, por exemplo, o Brasil, no melhor dos casos, em 2013, chegou a 2,4. Hoje está em 1,7. É muito abaixo, o senhor sabe disso, da taxa de reposição. Então, a malha rodoviária ou a malha ferroviária, ela, ano a ano, ela se deprecia, né? Piora de condições. Mesmo, e piorava já na época do PAC, no melhor período de investimento. Como é que muda isso?
Com certeza. O Banco Mundial fez um recente estudo aferindo o que eles chamam de gap de infraestrutura, que é formado exatamente pela falta de reposição da depreciação, isso que você coloca. O Brasil investe menos do que a depreciação, por consequência, a infraestrutura, ao invés de melhorar, piora e exige um investimento muito grande. Esse gap de infraestrutura no país, segundo estudos do Banco Mundial, é de 800 bilhões de dólares. Só na área de transportes, cerca de 400 bilhões de dólares, o que significa dizer que a gente tem que investir muito mais. Mas o desafio do governo do presidente Lula é ampliar o investimento com sustentabilidade fiscal. Ninguém defende investir muito sem sustentabilidade fiscal, porque isso se transformaria, obviamente, num voo de galinha. Então, o que nós estamos fazendo agora, Ivan, é o maior nível de investimento possível à luz da responsabilidade fiscal apresentada pelo governo ao Congresso Nacional. No governo anterior, no mesmo país, nós investimos bem menos que isso. Só para que você tenha, só para um efeito comparativo, Vera, o Brasil no ano passado investiu 1 bilhão e 400 milhões de dólares em transportes. O Uruguai investiu 1 bilhão de dólares, quase o mesmo volume de recursos, só que eles têm 62 vezes menos população que nós e uma extensão territorial muito menor. Esse é o desafio, investir mais.
Jimmy. O senhor tem sido um crítico do teto de gastos, mas ele foi aprovado na gestão do presidente Temer, que era do seu partido. O senhor era governador na época e imagino que com algum poder de influenciar as políticas públicas do antigo governo PMDB. Eu queria que o senhor pudesse falar, então, o que deu errado, já que era um plano que prometia a ampliação dos investimentos, prometia a ampliação dos gastos públicos quando o país estivesse estabilizado, e o que o senhor acha que vai ser diferente nesse plano, que vai garantir efetivamente esses investimentos públicos que, como o Ivan falou, ainda são abaixo do necessário.
Apesar de ser do mesmo partido do presidente Temer, em virtude das circunstâncias políticas da época, eu terminei sendo obrigado a fazer oposição ao governo federal. Entretanto, o teto de gastos, quando apresentado ali, naquele momento, ele tinha um objetivo, que era ancorar expectativas em meio a um país que pegava fogo por conta de um recente impeachment. Então, ele, obviamente, era um modelo de arrocho fiscal muito grande. E tinha esse objetivo de estabilizar o país que estava em chamas. Qual foi o erro? Foi pegar aquele modelo que foi apresentado em 2016, ali, pelo governo Temer, e utilizá-lo até 2022. 6 anos. No último ano, o Brasil foi certamente o país que menos investiu entre todas as economias relevantes do planeta. Isso não tem sentido. Não é questão de modelo econômico. Você não pode colocar o Brasil para investir igual ao Uruguai em transportes. Porque, obviamente, o modelo está errado. E está sendo demonstrado agora pelo governo do presidente Lula que dava para investir mais com sustentabilidade fiscal. Afinal de contas, a gente está ao mesmo tempo com investimento em alta, com emprego em alta, geramos mais de 1 milhão de empregos no primeiro semestre, provavelmente geraremos mais 1 milhão de empregos no segundo semestre, inflação em baixa, taxa de juros em queda, bolsa de valores crescendo ao longo do ano, mesmo tendo ao longo dos últimos dias uma série de baixas, sobretudo em virtude do cenário internacional, especialmente da China e a questão da taxa de juros dos Estados Unidos. Mas o Brasil ancorou expectativas e a gente demonstra, né, com a chegada do presidente Lula novamente, aí a presidência da República, que dava para ter sido feito mais. E isso causou muito problema. Por exemplo, na malha rodoviária do país, a gente chegou ao pior nível do século XXI, exatamente ao final do ano passado. 66% das nossas rodovias, segundo a CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, eram consideradas ruins, péssimas ou com problema. Exatamente pela falta de investimento, abaixo da depreciação e que precisa ser revertido. Agora, óbvio que precisa ser revertido com sustentabilidade fiscal e é isso que o governo se propõe a fazer agora.
Thaís.
Boa noite, ministro. Queria insistir um pouco na questão do IVAN, porque para além da quantidade, né, do volume de recursos, tem um debate sobre a qualidade do investimento, né? E uma das grandes críticas aos PACs anteriores foi justamente a questão da governança, da execução e da fiscalização das obras, né? Estou falando de falhas nos projetos executivos, nos licenciamentos, critérios pouco claros para alocação de recursos, lacunas na fiscalização. Então, eu queria entender um pouco melhor na sua pasta, né, nas obras de transporte, como que vocês pretendem fazer para não repetir esses erros?
Olha, primeiro, Thaís, nós tomamos uma decisão de tocar todas as obras que estavam paralisadas ou andando lentamente pela falta de recursos. Obras que eram para serem terminadas em 4 anos estavam demorando 10, 12 anos. A gente tem obra do PAC 2, pela falta de recurso ao longo dos últimos 6 anos. Então, terminar todas as obras é uma tarefa prioritária. Foi determinação do presidente. Além disso, nós estamos dialogando com os governos estaduais de maneira republicana, dizendo, olha, o governo tem condição de federal, tem condição de fazer investimento. Quais são as obras prioritárias para os estados? Nós, tanto eu quanto o ministro Rui Costa, estivemos com todos os governadores do Brasil dialogando sobre obras e tem obras em todos os estados. Numa democracia, sabe, Thaís, é sempre o método de eleger quais as obras receberão os recursos é sempre discutível. Mas numa democracia tem os seus instrumentos próprios. Quem determina para onde vai o orçamento é o Executivo, que manda a peça orçamentária ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional que vota, dando limites, dizendo assim, ó, o orçamento é esse, você pode remanejar tantos por cento, dependendo da própria execução. Então, obra numa democracia não é escolha só do ministro, só do presidente, é um trabalho conjunto do governo federal, do Congresso Nacional. Agora, o que é novo, eu fui governador ao longo dos últimos anos, agora recentemente, por 2 mandatos, 7 anos e 4 meses à frente do governo de Alagoas, mas eu nunca fui consultado acerca de uma obra pelo governo do presidente Bolsonaro. Ao contrário, nem faziam as obras e conversavam muito pouco e tomavam decisões equivocadas. Transformar o Brasil no país que menos investe entre as economias relevantes, como disse, e sobretudo, sem conversar com aqueles que também foram eleitos para atender as expectativas do povo. Então, há uma mudança muito clara do presidente Lula. Há uma mudança no sentido do fortalecimento da democracia, do diálogo com governadores e com prefeitos, especialmente prefeitos das grandes cidades e das capitais, e um debate permanente com o Congresso Nacional a fim de viabilizar os recursos, porque são leis votadas no Congresso Nacional que vão permitir o avanço que o país precisa em infraestrutura.
Mariana.
Ministro, boa noite. O senhor falou da falta de investimentos que levou às obras paralisadas e de como que vai melhorar a questão de administrativa. Queria saber do ponto de vista de corrupção, porque nós tivemos muitas obras paralisadas no PAC 1 e 2 que ocorreram por causa de casos de corrupção. Como que o governo agora vai evitar que o PAC, o novo PAC, repita obras superfaturadas e casos de corrupção?
De duas maneiras, principalmente. Uma é trabalhando internamente a política da integridade. Dá para fazer investimentos com recursos federais com integridade. Essa agenda ela precisa ser trabalhada com a Controladoria Geral da União, com o Tribunal de Contas da União, com os órgãos de controle. Inclusive, nos próximos dias, nós vamos lançar para o país a política de integridade do Ministério dos Transportes. E também, por outro lado, com transparência ativa. não é transparência obrigada somente por legislação, é vontade de ser transparente. Nós estamos transformando o DENIT no órgão mais transparente de todos os órgãos do governo federal. Eu digo isso com a tranquilidade de quem pegou o estado de Alagoas como o estado mais opaco do Brasil e transformou no mais transparente do país, tanto pelo ranking do Ministério Público Federal quanto pela Controladoria Geral da União. É isso que eu desejo fazer também.
Mas
no Ministério dos Transportes.
Mas qual é a métrica para dizer que o DENIT é o mais transparente do governo?
Nós estamos, Vera, inclusive, criando essa métrica, discutindo com a CGU, vamos apresentar modelos a outros órgãos de controle, justamente porque não há. Dentro do próprio governo federal,
então,
você pode
hierarquizar. Então, por enquanto, é só um slogan esse, o mais transparente, não tem nenhuma aferição nesse sentido.
Nós vamos definir uma métrica e apresentar o país, uma métrica aferível, inclusive para comparar com as secretarias estaduais. De obras, por exemplo, com os DRs, aqui em São Paulo antigamente chamava DERSA, por exemplo, e tem os DRs dos estados. Com relação a eles, o DENIT já é muito mais transparente e nós estamos aperfeiçoando. Por exemplo, deixa eu só lhe dar dois exemplos. No Brasil não tem nenhuma empresa privada, provavelmente, pelo menos do meu conhecimento não tem, que faz pagamento por nota de entrada da fatura. O DENIT, você tem uma ordem específica, você não pode escolher o que pagar. Pago essa, não pago aquela, no passado isso ocorria. Não pode mais. Não tem nenhuma empresa privada no Brasil que faz isso. E não tem nenhuma Secretaria de Infraestrutura de Estado que faz isso também. Nem prefeitura. Mas a gente precisa dialogar sobre transparência ativa. Fala isso para a sociedade. Até para as pessoas cobrarem coisas como essa que estou falando aqui. É bom sempre a gente discutir isso, porque certamente dá para fazer com integridade e dá para fazer com transparência. É fundamental precificar as obras, demonstrar essa obra, por exemplo, qual é o preço máximo dela? Isso o DENIT já tem. A gente precisa apresentar isso às pessoas, porque muitas vezes as pessoas não conhecem. Agora, combate à corrupção, a meu ver, precisa ter atuação em duas frentes, na defesa da integridade corporativa e na transparência ativa.
Luiz, para a gente fechar.
Ministro, boa noite. Queria perguntar, voltar à questão fiscal. Tem uma agenda importante no Congresso para aumentar a arrecadação. Parte do mercado não acredita que o governo vai cumprir as metas que estão no arcabouço. Eu queria saber por que o senhor crê que essa arrecadação vai crescer e as metas vão ser cumpridas e os planos e o plano do Ministério não vai ser afetado nos próximos anos?
Essa parte do mercado que não acredita, ela é hoje menor do que não acreditava em janeiro. Por quê? Porque o governo já fez parte do esforço. Precisará continuar a fazer. Porque para que o país tivesse um orçamento sustentável, sem o fictício teto de gastos, que foi arrombado, estourado todos os anos, sem exceção, o teto de gastos ele era meio fictício. O mercado acreditava, mas ele nunca era efetivo. Então, para quê aquele teto de gastos que todo outubro, setembro, estourava? Agora não. Agora o mercado ainda tem um segmento que não acredita. O crescimento da receita não é simples, precisa de atuação do governo, mas eu tenho visto internamente a atuação do ministro Fernando Haddad e do próprio governo e a articulação política com o Congresso Nacional trabalhar nessa direção. E eu acho que dá para fazer. A meta zero no ano que vem, a Vera abriu o programa falando isso, ela é super ousada, super ousada. Se atingirmos, será um marco histórico, zerar um déficit abissal superior a 100 bilhões de reais em 2 anos de governo. Esse é o objetivo do governo e nós estamos perseguindo essa meta. É a demonstração que o governo deseja ser sustentável fiscalmente. Mas vamos continuar conversando com o mercado. Recentemente, numa pesquisa divulgada pela Genial Quest, que é uma dos institutos que tem feito pesquisa com regularidade no Brasil, de uns tempos para cá, eles apresentaram que cerca de 45% do mercado tem expectativas melhores agora do que no início do ano. A nossa ideia é chegar lá no final do ano, quem sabe, com a totalidade do mercado. Entretanto, isso nunca é simples. Agora, o que é fato é que hoje nós temos um arcabouço fiscal apresentado e que precisa de um caminho para ter as suas metas atingidas.
E volta essa semana?
Eu espero que sim. No dia de hoje eu recebi informações da Câmara dos Deputados que iriam discutir em reunião de líderes, hoje, ou talvez amanhã pela manhã, para votar, quem sabe, nessa terça-feira. Eu acho que seria uma grande demonstração da Câmara dos Deputados na direção de que a responsabilidade fiscal ela é republicana. O governo federal tem o seu compromisso e o Congresso Nacional também.
Então a gente deixa nesse ponto, faz um breve intervalo e eu retomo a partir daí, logo mais, com o ministro Renan Filho. Não sai daí. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro dos Transportes, Renan Filho. Ministro, a gente falou de sustentabilidade fiscal, mas tem também a sustentabilidade ambiental. E algumas das obras incluídas, pelo menos para estudos na sua pasta, envolvem disputas sérias com o meio ambiente. Tem a BR-319, que é da região norte, e a Ferrogrão, que também corta o estado do Pará para escoar os grãos ali da região do centro-oeste. Ambas não têm aval da pasta da ministra Marina Silva. Como vai se dar essa disputa e quem vai arbitrar?
Olha, a sustentabilidade ambiental é uma agenda prioritária para o governo do presidente Lula. Aliás, quem percorre o mundo acompanhando o presidente ou em outras comitivas no governo, percebe claramente que o planeta inteiro quer discutir a produção de alimentos do Brasil, sobretudo, dado que o Brasil é um dos grandes produtores do mundo, mas deseja que nós tenhamos também sustentabilidade ambiental.
Também não. A principal prioridade do mundo é essa, né? É que nós tenhamos essa sustentabilidade ambiental.
Desde que haja alimento também. Porque se você disser para eles que não vai ter alimento, talvez eles reflitam. Mas eles levam em consideração que o alimento está garantido, né? Tem crescido a produção ano a ano, mesmo sem aumentar a área no Brasil. E o presidente Lula tem essa agenda como prioritária. Eu tenho dito, e acho que era muito oportuno colocar aqui, Vera, pela audiência, pela representatividade do programa, que obra de infraestrutura ela tem o seu próprio tempo. A gente não deve descartar obras de infraestrutura, a gente deve reconhecer que elas precisam ser sustentáveis ao seu próprio tempo. Então, assim, a BR-319, ela já foi pavimentada em asfalto, ela foi entregue em 76, já houve asfalto ali. Ao final da década de 80, ela se depreciou pela falta de manutenção e nunca mais foi refeita. Vale dizer também que Manaus, que é a sétima capital do Brasil, em tamanho de população, é a única que está fora de uma ligação com o Sistema Nacional de Transporte Rodoviário. Isso é grave. Às vezes as pessoas não imaginam, mas eu estava até conversando um pouquinho antes de entrar aqui no programa e falando que, recentemente, na pandemia, quando faltou oxigênio na cidade de Manaus, a gente não tinha estrada para levar os cilindros de oxigênio, e cilindro de oxigênio ele é complexo para levar por avião, por conta dos riscos inerentes. Então, a gente demorou bastante a levar, inclusive recebemos oxigênio da Venezuela, justamente pelas dificuldades de infraestrutura do país. A Ferrogrão, como você colocou, que liga ali o norte do estado do Mato Grosso, a cidade de Sinop, para levar a nossa produção para os portos do Arco Norte, ela também provavelmente precisará ser construída ou outras vias precisarão ser construídas para escoar a produção do Brasil Central, porque o país não suporta mais exportar o volume de grãos por rodovias. E nós teremos que ter ferrovias. Por onde? Por onde houver sustentabilidade ambiental. Então, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal de declarar a inconstitucionalidade daquela medida provisória editada pelo ex-presidente Michel Temer, mas mantendo a possibilidade dos estudos. Nós vamos atualizá-los, vamos conversar com a área ambiental e aferir se há sustentabilidade ambiental agora, quais são as condicionantes, o que precisa fazer. Certo. Porque na área de infraestrutura, eu acho que não é conveniente descartarmos investimentos. A gente precisa discutir as condições para levá-los adiante.
O ex-ministro Tarcísio dizia que uma das prioridades dele era o projeto da Ferrogrão, que tem crítica de tudo quanto é lado, não é, ministro? Você tem ambientalistas que criticam o projeto, os próprios especialistas em infraestrutura dizem que ele não para de pé, você tem concorrentes, aí inclusive do setor ferroviário, que são também críticos ao projeto. Qual é a prioridade da Ferrogrão na sua gestão?
Foi prioridade para ele, mas não andou. Então, esse tipo de prioridade que não anda é uma coisa sempre incongruente, porque não é somente a vontade do Ministério dos Transportes. Isso é uma política que precisa estar articulada com as áreas ambientais, precisa levar em consideração que leis votadas no Congresso Nacional têm a sua constitucionalidade, se questionada, precisa ser garantida pelo Supremo, que não foi. Então, assim, era uma coisa que não estava pronta para ficar de pé. Foi, inclusive, dessa maneira... É um equívoco ser prioridade assim, sem sustentação. Agora, investimento de infraestrutura, ele precisa ser considerado. A gente está construindo duas ferrovias agora para o Brasil Central. Uma que vem do Mato Grosso do Sul até o Mato Grosso, até Lucas do Rio Verde, e a Leste-Oeste, como estamos chamando, que vai ligar a Fiol, na Bahia, ao corredor Fico. Era chamado de Fico-Fiol, nós estamos chamando agora de Leste-Oeste, porque ela vai simbolizar uma ferrovia perpendicular Norte-Sul, o que será fundamental para escoar a produção do Brasil Central. O que o produtor do Brasil Central deseja é uma ferrovia para escoar a sua produção. E nós vamos trabalhar para entregar a Leste-Oeste e para entregar a conexão com a malha paulista dessa ferrovia pelo Mato Grosso até Lucas do Rio Verde. São duas alternativas, no momento, ambas em obra, para a não saída da Ferrogrão no curto prazo. Mas nós vamos continuar discutindo a Ferrogrão para fazer um modelo sustentável, que tenha viabilidade jurídica no Supremo Tribunal Federal e que tenha viabilidade ambiental, como discutido aqui.
Mariana tinha pedido.
Ministro, no novo PAC, a Casa Civil está prometendo aperfeiçoar o licenciamento ambiental. Eu queria entender o que significa isso, flexibilizar, afrouxar as regras, e se é com isso que o senhor está contando para aprovar a Ferrogrão, por exemplo.
Não, flexibilizar ou afrouxar as regras, não. A gente precisa discutir as coisas no Brasil sem preconceitos. Por quê? Porque preservar o meio ambiente é premissa do governo. O governo do presidente Lula não deseja fazer investimentos que ampliem os riscos ou que aumente a devastação ambiental no Brasil. Agora, a gente precisa poder discutir as coisas, sabe, Mariana? Porque se a gente não puder discutir, também não tem sentido uma lei que não permita nada ser licenciado, que estique o prazo do licenciamento ad eterno, sem posições técnicas. Porque, por exemplo, alguém pode até dizer que essa ou aquela obra não podem ser feitas porque não garante sustentabilidade. O governo do presidente Lula não fará a obra assim. Agora precisa dizer. Não dizer nada e esticar o prazo durante muito tempo significa não decidir quanto às questões. Então, assim, discutir prazos, atribuições de cada instituição, tudo isso é sempre muito importante que a gente possa fazer uma leitura para aperfeiçoar o funcionamento das nossas instituições. Algumas muito jovens e que precisam sempre discutir a sua atuação.
Só uma coisa, tem um projeto de lei no Senado sobre o licenciamento ambiental. O senhor é favorável a esse projeto?
Tem um projeto de lei no Senado e o governo federal está avaliando esse projeto para verificar o que o governo encampa, para a gente ver se vai utilizar esse projeto ou fazer um outro. Agora, numa democracia, Mariana, o Senado também pode propor alterações legais. E, se for aprovado, o presidente da República pode vetar ou sancionar, mas não pode cercear a discussão. Por isso é que eu defendo sempre que a gente discuta as possibilidades de avanço para o Brasil. Não é fácil, porque tem questões que as pessoas já na largada não desejam discutir. Eu acho que não discutir é o pior dos mundos.
O Jimmy levantou.
Eu queria manter nessa questão das ferrovias, porque o ministro Rui Costa, no dia do lançamento do PAC, ele falou que o senhor está identificando e renegociando contratos de ferrovias para conseguir 30 bilhões de reais, que, segundo ele, foram devem ser restituídos ao povo brasileiro. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar de onde vem esse número e como é que vocês vão fazer isso, garantindo segurança jurídica sem quebra de contratos.
Nós não estamos quebrando nenhum contrato, Jimmy, porque nós estamos a discutir os contratos por convite da concessionária. O primeiro contrato que estamos discutindo é com a concessionária Rumo. Já praticamente chegamos a um entendimento. Ainda temos que levar o entendimento ao TCU, mas estamos fazendo uma ampla discussão. A concessionária convidou para discutir algumas coisas, nós apresentamos outras e estamos fazendo um entendimento. Não há quebra de contrato porque nós estamos utilizando as regras estabelecidas no próprio contrato e de comum acordo, inclusive com as
concessionárias. Esses são aqueles que foram prorrogados ainda no governo Bolsonaro antes do vencimento, é isso?
São os contratos de concessões ferroviárias que foram renovados.
E que o senhor entende que não deveriam ter sido porque eles ainda vigiriam?
Não, a gente não é que entende que não deveriam ter sido. A gente entende que, em sendo renovados, tem algumas questões que não poderiam ser levadas da maneira que foram, inclusive pelo próprio contrato. E discutimos isso com o Tribunal de Contas da União e com as próprias concessionárias. Estamos fazendo de maneira muito serena, muito sóbria e em entendimento com as concessionárias para garantir que os contratos sejam respeitados. Agora, o respeito a um contrato, ele é de ambos os lados. O privado também precisa respeitá-lo.
Mas de onde saiu o número de 30 bilhões de reais?
Exatamente desse entendimento que fizemos com a Rumo, se aplicar dessas premissas nos outros contratos. E assim, obviamente, se um entendimento foi feito dessa natureza, presume-se que os outros contratos tenham o mesmo tratamento, primeiro. Segundo, o próprio TCU tende a exigir que nós tenhamos o mesmo entendimento e é nessa direção que estamos a caminhar.
Mas a Vale, Luiz, e a outra, só para completar, se a Vale e a MRS, que são as outras concessionárias, também pediram essa renegociação?
Nós estamos conversando com eles, discutindo com todos eles. Na verdade, foram 4 renovações, a Rumo, a MRS e 2 da Vale. Essas 4 renovações representam mais de 80% de tudo aquilo que é exportado por ferrovia no Brasil, ou seja, foi renovado dessa maneira, o que era mais importante.
Luiz, depois Thaís.
Ministro, queria voltar só na questão de super safra e da dificuldade de escoar. O Brasil tem colhido safras gigantescas e com um permanente problema de escoar, né, essa safra. O que vai ser feito no curto prazo e quando é que esse problema vai terminar aqui no Brasil?
Olha, nós estamos adequando muito capacidade das nossas rodovias que dão acesso ao Brasil Central, também ao Oeste Baiano, ao Matopiba, que é uma área que cresce muito em produção. Estamos construindo ferrovias, recentemente entregamos a Norte-Sul, 100% pronta. Pela primeira vez, Vera, uma locomotiva pode sair do porto de Itaqui, em São Paulo, na história do país, e pode chegar até o porto de Santos, porque antes a Norte-Sul não estava completa, agora ela está. Estamos construindo a Leste-Oeste, que vai ligar Ilhéus até Lucas do Rio Verde, no coração da soja. Estamos fortalecendo os portos do Arco Norte e vamos ligar também Lucas do Rio Verde e a Malha Paulista, o que vai ajudar bastante a trazer grãos para o Porto de Santos. Essas são as obras que estão em andamento. Nós teremos concessões ferroviárias e ampliar a malha ferroviária no Brasil é fundamental. Além disso, com esse estudo que o ministro Rui falou e o Jimmy perguntou há pouco, nós desejamos terminar as obras da Transnordestina, conectar a Transnordestina na Norte-Sul e com isso nós teremos uma ampla concorrência de portos no Brasil, porque nós incluiremos o porto de Suape, o porto de Pecém, o porto de Itaqui, que já tem acesso lá pela Norte-Sul, numa competição nacional para garantir mais competitividade para as nossas exportações. Esse é o Plano Nacional Ferroviário, que está em discussão. Eu tenho tratado pessoalmente com o ministro Rui Costa, inclusive tratei pessoalmente com o presidente Lula, que entende que o caminho da ampliação das nossas ferrovias é fundamental para a competitividade nacional e também para garantir menores custos para manutenção da malha rodoviária e mais segurança para as pessoas. Cada trem que você coloca carregado de grãos, muitos caminhões são retirados. Reduz-se a emissão, garante mais segurança para quem usa a rodovia e mais competitividade para o país. Então, essa é uma agenda que o Brasil precisa percorrer. Vale dizer, Vera, não é por nada, mas nos últimos anos o Brasil investiu praticamente nada em ferrovias. Veja, Ivan, você que é lá do Globo e que atua na área de infraestrutura, depois dá uma olhadinha nisso. A mais estruturante ferrovia moderna do Brasil é a Ferrovia Norte-Sul. O presidente Lula construiu nos PACs 90% dela. Ela não estava pronta. Então, se você aferisse lá, a Norte-Sul está 100% pronta no PAC? Não, não ficou 100% pronta. Mas ele fez 90%. Desde que saiu para cá, não fizeram o resto. Agora a gente voltou e entregamos o finalzinho. Até iríamos inaugurar lá em Goiás a conexão, mas no dia terminou chovendo bastante e a gente não conseguiu ir. Mas em breve o presidente vai entregar a finalização da Norte-Sul, uma ferrovia que ele construiu 90%.
Ministro, apesar da sua ampla defesa às ferrovias, quando a gente olha para o eixo de transportes do novo PAC, existe uma concentração enorme em rodovias, né? De 350 bilhões, 180 vão para rodovias, metade disso, 90, vão para ferrovias e em hidrovias são só 4 bilhões. Investimento público é ainda maior a diferença, né? A gente tem 70 bilhões para rodovias e 6 bilhões para ferrovias. O que explica essa discrepância, né? Não seria papel do governo buscar um maior equilíbrio?
No Orçamento Geral da União, Thaís, nós priorizamos tocar todas as obras em andamento e não ter nenhuma obra parada. Por isso, nós não colocamos muitas obras novas, nem rodoviárias, nem ferroviárias. Colocamos as que cabiam. Entretanto, o Dimi levantou aqui uma ação muito importante, estruturante, e em breve eu espero poder voltar para anunciar um Plano Nacional Ferroviário a ser incluído no novo PAC, justamente com origem para os investimentos. Porque não adianta você elencar investimentos sem origem de recursos. Nós vamos apresentar a origem de recursos e um novo plano estratégico para o desenvolvimento ferroviário. O Brasil deseja, até 2035, ampliar de 17%, 18%, 19% de tudo aquilo que a gente produz é exportado por ferrovias. A gente quer ampliar isso até 2035 para 40%. E, para tanto, nós vamos ter que fortalecer o investimento. Agora, é sempre bom lembrar que investimento precisa de sustentabilidade fiscal. Por isso,
Qual é o volume adicional que vocês acreditam que vai poder ser adicionado?
Nós estamos otimistas em ter algo em torno de 30, 40 bilhões de reais para fortalecer
isso
os investimentos
além desses 79
em ferrovia,
bilhões.
O que é aproximadamente 10 vezes esses 4 bilhões que você colocou aí do PAC.
Porque em 4 anos são 79, 94 em ferrovias, é isso que
está
previsto?
Mas tem muitos recursos privados aí, tá? A grande maioria desses recursos são recursos privados, inclusive as ferrovias que estão em obra no momento são ferrovias ou com investimentos privados ou investimentos cruzados.
Então esses 40 bi seriam um investimento público?
Pode ser público ou pode ser aporte de recursos em concessões. Isso nós vamos ainda discutir.
Agora, falando em ferrovia também, aquele regime de autorizações que permitiu dezenas de pedidos de autorizações, pouquíssima coisa andou até o momento. Como que o senhor tem visto e qual que é a prioridade do...
A autorização foi uma modernização legal do Congresso Nacional. O governo anterior se apropriou disso e começou a dar um monte de autorização para dizer que haveria um sem número de investimentos em ferrovias. Quando chegamos lá, Vera, nós percebemos que primeiro a gente tem que separar o joio do trigo. Tem muitas ali que não tem carga, competem com a malha estruturante do país em ferrovias, dividem carga com outras ferrovias existentes. Então, são coisas que não têm muito sentido. O que tem sentido, nós estamos fazendo agora o que chamamos lá de um axioma, segregando, porque tem short lines de empresas que têm a própria carga e essas desejam construir, essas têm que andar, o governo está colaborando, vai facilitar a relação para o cumprimento dos cronogramas de licenciamento ambiental, de elaboração dos projetos de engenharia, porque essa é uma vertente que pode andar. Mas essa vertente não está elencada nesses recursos que eu falei, respondi agora a Thaís, justamente porque a autorização ela tem como foco principal o investimento eminentemente.
Mas então, Mariana pediu, peraí, Ivan, vamos lá, Mariana.
Várias podem sair do papel, mas não aquela quantidade toda que foi anunciada.
Ministro, o senhor citou algumas vezes o governo Bolsonaro aqui, o ministro Tarcísio. Na gestão passada, muitos governadores
principalmente no Nordeste, criticavam muito a gestão do presidente por estar concluindo obras que já eram muito antigas e fazer uma grande festa, uma grande inauguração. Não é isso que o PAC está fazendo um pouco agora também? Pegando obras que já são super antigas e concluindo?
Mariana, eles concluíram muito pouca obra. Muito pouca. E eles fizeram muito pouca festa. Por isso que perderam a eleição. As pessoas percebem isso. Não adianta embalar gestão em bolha. Foi isso que foi feito. O governo do presidente Bolsonaro investiu em 4 anos cerca de 25 bilhões de reais apenas em transporte com recursos públicos. 25 bilhões. Isso é metade do que o governo federal investiu em 2012. Metade de um ano. Ou seja, esse ano nós estamos investindo mais de 3 vezes mais do que investiram o ano passado. Então, nós vamos entregar muito mais obra. Aliás, as pessoas já estão sentindo isso. Recentemente, eu estive em Santa Catarina e a manchete foi investimentos do governo do presidente Lula mostra quão pífio foram os investimentos no governo Bolsonaro em Santa Catarina. E olha que ele teve 80% dos votos. O ano passado, eles investiram lá 300 milhões. Esse ano, nós vamos investir 2 bi em Santa Catarina, com todas as obras andando. Obras que estavam paradas há anos, porque, assim, obras como a BR-470, 280, que dão acesso aos portos, obras históricas, obras no Rio Grande do Sul, como a 116, da cidade de Porto Alegre até Pelotas, obra que se arrastou há anos a fio, agora está andando em outra velocidade. A saída para o norte de Porto Alegre, ali na ponte sobre o Rio dos Sinos e o complexo da Charlau, parada também. Então, assim, o Brasil se notabilizou ao longo dos últimos anos por um país de obras paradas. Não foi por entregas.
Inclusive durante o governo petista, né? Muitas obras dessas estão se arrastando desde...
Não, obras que foram iniciadas lá, mas elas tinham um volume de... Imagina só, obra de infraestrutura, elas levam 4, 5 anos para ficarem prontas. Uma obra que começou em 2014, depois a presidente Dilma saiu, foi cassada, e implantaram como modelo econômico o teto de gastos. Aí o teto de gastos, ele tinha um pressuposto, não tem dinheiro para obra nenhuma. Nesse pressuposto, aquela obra que deveria ficar pronta em 5 anos, ficou em 12, ou não ficou ainda. Agora, o governo vai retomar todas essas obras que estavam ou paradas ou andando com recursos aquém da necessidade do cronograma físico-financeiro.
Diga lá, Luiz.
Isso é importante ser dito, só um pedacinho, velho. Isso é importante ser dito porque, assim, se nós vamos investir 78 bilhões de reais em 4 anos no novo PAC, isso é 10 vezes o que foi investido no ano passado em transportes. Essa aqui é a conta que precisa ser feita.
Diga lá, Luiz.
Vinícius, queria perguntar, na verdade, sobre investimento privado, né? Rodovias são 280 bilhões de investimento, 200 bilhões de investimento privado. Tem investimento para tudo isso no país? Nas suas conversas com os investidores, o senhor sente que tem essa demanda tão grande para tirar tanto projeto do papel?
Além do mais, só complementando a pergunta dele, num governo como o do presidente Lula, que tem falado que não vai privatizar nada, que é avesso a privatizações, não cria um certo receio da iniciativa privada?
Isso não é privatização, isso
Eu
é concessão.
Sei, porém...
Às vezes as pessoas confundem. O presidente não está querendo vender as empresas públicas. O presidente está querendo conceder rodovia. Conceder significa assim, entrega a iniciativa privada por 35 anos, ele faz os investimentos, cobra o pedágio naquele período, depois devolve. E você aí ou concede de novo ou não. O que que acontece? Houve uma decisão muito importante que precisa ser colocada aqui, que foi tomada pelo TCU agora, a partir de uma consulta que nós fizemos, o Ministério dos Transportes e o Ministério dos Portos, a fim de otimizar contratos. Por que que tem esse volume de recursos aí, Luiz? Por 2 motivos. Além de não fazer investimento público, no governo passado, os investimentos privados foram muito pequenos também. Por 2 motivos. Primeiro, que o investimento privado não cresce, como eu disse no começo, quando o público não investe. E o segundo, Vera, é que em 4 anos do governo anterior, só fizeram 6 leilões de rodovias. 6. Esse ano... Nós estamos querendo fazer 5 e fazer 35 ao longo do governo. Além disso, a decisão do TCU permitiu que nós otimizemos os contratos já realizados. Eu acho que se nós estivermos apertado de tempo, a gente poderia retomar no próximo bloco com esse gancho.
Pode concluir, ministro.
Dá para concluir? Então tá bom. O TCU, ele permitiu otimizar os contratos. O Brasil tem historicamente 23 3 contratos de concessão rodoviária. Veja que nós somos quase crianças em contratos de concessão. Começamos ali na década de 90. Dessas 23...
E os contratos da Dilma nessa área foram muito criticados.
Aí deixa eu agora colocar uma coisa. Dessas 23, nós temos 15 concessões em desequilíbrio, por vários problemas. Nós temos uma curva de aprendizagem, o país aprendeu vários problemas. Por exemplo, a presidente Dilma mesmo, o motivo dela era nobre. Ela queria que as pessoas pagassem barato. Ela fez um leilão por menor tarifa puro. E aí o que aconteceu? Algumas empresas ganharam com uma tarifa muito baixa, depois o cenário mudou, o petróleo ficou caro, não dava para fazer...
Mas isso tecnicamente já dava para saber, né, ministro? O Brasil já tinha uma expertise, por exemplo, em São Paulo, de fazer leilão e concessão de rodovias. Não dá para alegar que o motivo é nobre se tecnicamente é mal feito.
Né? Não, o Brasil tinha uma expertise aqui em São Paulo, mas a presidente Dilma achava a tarifa de São Paulo cara. E ela desejava fazer um modelo sustentável com tarifas mais baratas.
Que não se mostrou viável.
Tudo bem, é isso que eu quero colocar. Uhum. Mas a iniciativa dela era nobre. Ela queria que as pessoas pagassem menos. Aliás, Vera, todo mundo quer isso. Se você perguntar ao cidadão, ele quer estrada boa com o menor pedágio possível. Era isso que a presidente Dilma decidiu. Só que o modelo foi estressado um pouco a fim de se pagar pouca tarifa e aí desequilibrou. Mas o problema não foi só da presidente Dilma. Por quê? De lá para cá tem 6 anos e essas rodovias estão todas aí paradas, em relicitação, com desequilíbrio. Vocês que cobrem infraestrutura. Sabe o que significa, Ivan, concessão federal em relicitação? Significa obras paradas.
Sim.
E nós temos muitas. E essa permissão que o TCU nos deu para otimizar os contratos, nós vamos conseguir retomar obras em rodovias fundamentais. Por exemplo, Regis Bittencourt, Fernão Dias, aqui em São Paulo, que estão com obras paralisadas por desequilíbrios de contratos, agora a gente vai conseguir retomar as obras. Por isso, esses investimentos privados aí são superiores aos investimentos públicos.
A bancada está toda levantando a mão, guardem um pouco, a gente vai só para o intervalo e aí depois eu volto com vocês. Até já. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o ministro Renan Filho. Quem pergunta para ele agora é o Dimi Amora.
Para continuar nesse tema, ministro, teve 4 negociações dessas de renegociações de contratos de concessões rodoviárias acontecendo. E quando as empresas levaram ao governo a necessidade de que esses contratos fossem renegociados para fazer mais obras, tendo que ou ter um aporte público ou aumentar as tarifas, o governo recuou e disse que isso não seria possível. E aí eu queria entender como é que vocês vão fazer mais obras sem aumentar a tarifa ou sem colocar o aporte público. Como é que essa equação vai fechar para, dessa vez, não acontecer o que aconteceu nos períodos anteriores?
Não, o governo não recuou por conta disso, Dimi. O governo resolveu aguardar a decisão do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele decidiu muito recentemente, unanimemente, depois de um voto do ministro Vital do Rego, que contou com a participação do plenário, inclusive do próprio presidente Bruno Dantas, autorizando que os contratos fossem otimizados, mas estabeleceu uma série de parâmetros. O que o Ministério dos Transportes disse às concessionárias, a partir de dado momento da negociação que estava ocorrendo, foi dizer, olha, vamos aguardar o Tribunal de Contas decidir acerca da consulta para a gente verificar quais serão os parâmetros que precisarão ser atendidos. Depois dos parâmetros estabelecidos, com consulta já aprovada pelo Tribunal de Contas da União, agora a gente vai finalizar a negociação com essas 4 concessionárias, né? São elas concessionárias que administram a BR-101 no Espírito Santo, obra fundamental, que é uma obra de conexão. O Espírito Santo está ali quase no meio do Brasil e todo mundo que vai para o Nordeste ou vai para o Sul passa pela BR-101 por ali. A 163 no Mato Grosso do Sul, a 163 é a principal BR de acesso ao Arco Norte para exportação pelos portos do Arco Norte. Nós temos também a Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, nós estamos... E a Via Bahia, na Bahia, que também é uma rodovia fundamental, que tem um péssimo estado de conservação, obras paralisadas há anos. Então, assim, ó, relicitação é eufemismo para obra parada em concessão à iniciativa privada. Foi uma tentativa, Vera, de 2017, numa lei enviada ao Congresso Nacional, com uma boa intenção, mas que se apresentou inexequível de lá para cá.
Certo.
Inexequível por quê, Renan? Porque nunca uma concessão rodoviária conseguiu ser relicitada. E o que acontece? A empresa tem uma concessão, Ivan. Quando ela entra em relicitação, o que acontece? Duas coisas. Aumenta a tarifa e para a obra.
Ministro, vamos girar aqui, que esse bloco é mais rápido. Diga lá, Ivan.
Vamos lá. O senhor falou de 35 leilões, que seria muito mais do que já foi feito até hoje. Queria entender exatamente como que o senhor vai fazer isso. E o senhor tem falado em fazer leilões de concessão menores, né, com menos tempo, menos investimento, o que também derrubaria tarifa, mas derrubaria atratividade também. Queria entender como que o governo...
Olha, a gente vai fazer mais leilões, a gente deseja fazer mais leilões. Esse ano vamos publicar 5 editais e fazer 4 leilões, inclusive com muita alegria que eu estou aqui nessa segunda-feira, mas vou voltar a São Paulo na sexta, porque nosso primeiro leilão das rodovias do Paraná, um leilão inovador com rodovias estaduais e federais, será feito agora sexta-feira dessa semana. Eu espero que seja bem sucedido, é um leilão com capex, com investimento alto de cerca de 9 bilhões de reais, então a gente espera que iniciar os leilões agora. Ano que vem a gente espera fazer 9, esse ano 5, era o primeiro ano do governo, né? Não era fácil, a gente teve que estruturar muita coisa, vinha coisa andando, coisa parada, né? Transição de governo é sempre difícil, mas nós vamos fazer 5 esse ano. Veja uma comparação com o governo anterior. No primeiro ano do governo anterior fizeram 1, no segundo ano 1, no terceiro ano 1, Vera, e no último ano fizeram 3. Esse primeiro ano do governo nós vamos fazer 5, o ano que vem vamos fazer 9 e a nossa expectativa é fazer 35 ao longo do governo. Como, Renan? Primeiro vamos otimizar os contratos, porque a gente estava degolando, extirpando concessionária privada no Brasil. Inclusive aquelas que têm recursos do exterior estavam impedidas de aplicar recursos no Brasil porque os seus contratos estavam desequilibrados. Às vezes, sabe, Vera, responsabilizavam os leilões do passado, mas nunca tomaram posição. Isso, por exemplo, essa solução do TCU é uma solução inovadora. É uma alternativa que o governo do presidente Lula criou para retomar investimento já. Porque, veja só, se uma concessão dessa for relicitada, as obras só começam no terceiro ano depois da relicitação.
Ministro,
otimizar o contrato permitirá a retomada de obra já.
Dá uma giradinha aqui de assuntos. O senhor e o presidente da Câmara, Arthur Lira, são sabidamente inimigos políticos, mais que adversários. De que forma isso pode impactar o relacionamento da sua pasta com a Câmara e essa reforma ministerial que eu falei que está meio encruada? Prevê a entrada do Republicanos e do PP do Arthur Lira. O senhor acha que isso vai significar o apoio desses partidos ao governo ou não necessariamente?
Olha, Vera, primeiro eu queria dizer que eu não me considero inimigo de ninguém. Nem político, nem de maneira geral. Uhum. Adversário do Arthur Lira eu sou mesmo. Uhum. Disputei com ele todas as últimas eleições em Alagoas. E por isso sou adversário político e penso diferente dele em muitas coisas. E costumo dizer, sobretudo lá, agora no ministério do presidente Lula, eu tenho trabalhado para que o governo tenha condição de aprovar as suas pautas no Congresso Nacional. Eu sou ministro de uma área técnica, não política, né? Mas eu não me considero inimigo de ninguém. Com relação à base do governo, Vera, eu acho que o presidente Lula tem feito um esforço muito grande desde a eleição. Se você me permitir aqui um minuto para uma recapitulação, eu vou te colocar assim, ó. O presidente Lula, já na eleição, Vera, pouca gente lembra disso, já disputou a eleição com o presidente Bolsonaro com uma base maior do que a do presidente Bolsonaro, mesmo com o orçamento secreto. O Lula tinha mais tempo na televisão do que o Bolsonaro, já no primeiro turno. No segundo turno, o Lula trouxe para apoiá-lo o PSD, o MDB e parte do União Brasil. Quando assumiu a presidência da República, depois de vencer a eleição no segundo turno, o presidente trouxe aí mais definitivamente o MDB, para o governo, trouxe o PSD e trouxe parte e trouxe União Brasil. Óbvio que ninguém veio todo, mas ele tinha nada. Então, isso já foi uma ampliação. E isso garantiu, nesses primeiros 6 meses, a aprovação de pautas muito importantes, como conversamos aqui. Permitiu, Luiz, aprovar o arcabouço fiscal, permitiu aprovar as mudanças no CARF, permitiu aprovar...
Sem o apoio do Arthur Lira, teria reforma... sido aprovado?
Será? Não, permitiu a todos os... Todo presidente da Câmara e do Senado tem seu papel. Mas é óbvio que a articulação política do governo foi fundamental. Porque se não tivesse, nenhum presidente, nem da Câmara, nem do Senado, poderia aprovar nada sozinho. É óbvio que o governo fez um esforço na direção de ampliar uma base. E o que o presidente faz agora? Um esforço adicional para ampliar mais a sua base, a fim de facilitar a governabilidade, aprovar mais mudanças, conseguir ampliar a receita do país a partir de mudanças legislativas decisivas para a agenda econômica. Então, eu acho que é inteligente o trabalho que o presidente Lula faz e é crescente. De lá para cá, nunca houve refluxo, foi sempre ampliando.
Ampliando. Mariana.
Ministro, o senhor disse recentemente, numa entrevista para a Folha, antes do lançamento do PAC, que se o arcabouço não fosse votado na Câmara, isso seria visto como um gesto contra o país. O arcabouço não foi votado, pode ser votado amanhã. O senhor acha que o Arthur Lira tem tido uma atuação contra o país? Ele atrapalha o governo?
Eu disse isso e não fulanizei com relação a ninguém. Eu acho que se o Congresso Nacional, não...
Mas está na Câmara.
Agora está na Câmara. Se o Congresso Nacional não aprovar o arcabouço, e agora está na Câmara, o Senado já aprovou, mas fez mudanças, a Câmara pode ou restituir o seu texto ou aprovar o texto do Senado. Eu acho que o melhor era um meio termo entre ambos, mantendo a emenda que foi apresentada pelo senador Randolph. Sem fulanizar, eu acho que se o Congresso Nacional defende o país, defende a sustentabilidade fiscal, defende os investimentos, defende a execução do orçamento em sua completude, com a execução do orçamento do Executivo, pagamento de emendas parlamentares com sustentabilidade fiscal, tem que aprovar. Essa discussão ela não existe. Ninguém tem sido contra o arcabouço fiscal no mérito. Às vezes, ele não é votado por outros motivos, mas eu acho que o Congresso Nacional vai aprovar. E esse esforço que o presidente Lula faz, adicional, de discutir os ministérios, é exatamente nessa direção, de dizer que ele está trabalhando para facilitar as coisas no Brasil. Eu acho que isso é bom, porque o país precisa de menos briga e mais entendimento.
Essa demora do presidente, então, em fechar os ministérios, está atrapalhando o governo?
Não, olha, presidente nunca demora. Decisão presidencial é decisão presidencial.
Olha, então, essa assim, foi...
Viu, Vera? Presidente nem demora,
nunca demora,
nem apressado demais.
Uma figurinha, a senhora vai virar uma figurinha com ela.
Pode mandar diga, Thaís. Nem presidente, nem governador.
Exatamente. Thaís.
Ministra, durante a sua gestão em Alagoas, aconteceu um desastre enorme, né, na capital, Maceió, que foi o afundamento de 5 bairros, devido à exploração de salgema pela Braskem. Recentemente, o senador Renan Calheiros tem sido muito crítico à Braskem, tem sido crítico à venda da Braskem, que se dá no meio desse imbróglio, e foi crítico ao acordo firmado ali pela prefeitura, um opositor de vocês, um aliado de Arthur Lira. Queria saber, na visão do senhor, como ex-governador, como possível nome aí para 2026, que o senhor acredita que precisa ser feito para reparar esses danos? O que a Braskem precisa fazer? E como que o senhor enxerga o processo de venda da Braskem? O senhor tem conversado com a Petrobras, com o presidente da Petrobras, a respeito da possibilidade de ampliar a fatia da estatal na empresa?
Olha, eu como governador, impedi a venda da Braskem lá atrás na justiça. Consegui uma liminar a partir de uma movimentação da Procuradoria-Geral do Estado para impedir a venda da Braskem. Eu não sou contra a venda da Braskem. Eu só acho que a Braskem não pode ser vendida sem restituir o dano que causou ao erário estadual e restituir as pessoas que foram afetadas por esse desastre. Ela precisa arcar com essas perdas. Ela não pode ser vendida e depois quem comprar vir arcar. Principalmente não pode ser vendida sem elucidar os compradores. Porque senão o sujeito vai estar comprando gato, e levando lebre. Porque, obviamente, a Braskem tem dívidas com Alagoas. E o que o senador Renan Calheiros tem feito é exatamente cobrar essa dívida, torná-la pública, fazer um debate no Senado Federal, mostrar à Petrobras que ela também tem responsabilidades. Porque a Petrobras é dona de 40% das ações da Braskem. E a própria Braskem forma um patrimônio significativo, mesmo comparado com todo o patrimônio da Petrobras na área de óleo e gás. Então, ela é uma companhia muito importante. Tem ativos em várias partes do mundo. Não pode ser vendida lá em Alagoas, na pequenina Alagoas, sem indenizar aqueles que têm direito. Então, essa tem sido a discussão. O dano foi muito grande, muito grande. Uhum. E as pessoas precisam ser indenizadas.
Com isso, então, a gente fecha mais um bloco do Roda Viva. Volta já já, depois do intervalo, para continuar essa discussão. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ministro dos Transportes do governo Lula, Renan Filho. Ministro, a sua mulher, Renata, foi eleita no fim do ano para uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado. E o TCE vai analisar forçosamente uma série de contas da sua gestão. Eu sei que foi uma eleição da Assembleia e eu sei que não é um caso isolado. Isso tem acontecido muito de ex-primeiras-damas tendo sido eleitas para tribunais de conta, inclusive quatro de ministros do presidente Lula. Queria saber, a despeito da decisão da Justiça que tem validado esse tipo de eleição, o senhor não acha que isso é imoral e tem um componente de nepotismo que fica óbvio?
Não, acho que não. Primeiro que a Renata, ex-primeira-dama de Alagoas, ela tem uma atuação muito importante e relevante no Estado. Segundo é que a vaga era da Assembleia Legislativa. A Assembleia teria que escolher alguém. Como é que funciona essa eleição, Vera? Abre-se um edital e as pessoas que desejam concorrer àquela vaga se inscrevem e serão votadas. Ela se inscreveu, foi votada pela Assembleia. Obviamente, eu não posso negar que em ela se inscrevendo, eu a apoiei. Mas quem escolheu a Renata foram os deputados. É por isso que a Justiça entende que numa democracia ninguém pode ser excluído de disputar uma vaga. E eu acredito que ela fará um grande trabalho e terá isenção para tomar todas as suas decisões.
Mas não existe um impedimento para julgar as suas contas, por exemplo?
Não, acho que julgar as minhas contas, talvez ela não participe dos julgamentos das minhas contas. Aliás, eu não tenho nenhuma dificuldade quanto às minhas contas. Quando eu fui governador de Alagoas, Vera, aquele estado vilipendiado historicamente, com baixíssima capacidade de investimento, se transformou no estado que mais investe no país. Ao mesmo tempo, veja, nós investimos mais do que todos os outros estados do Brasil. Ao mesmo tempo, fomos o estado que mais reduziu violência, que mais construiu hospitais na pandemia, enquanto grandes estados construíram hospitais de campanha, nós fizemos hospitais definitivos, certo. Nós melhoramos a educação, nós fizemos o maior programa de transferência de renda entre todos os estados do Brasil e esses investimentos também possibilitaram o avanço de infraestrutura. Então, assim, as minhas contas, eu tenho muita tranquilidade quanto a elas. Aliás, eu tenho passagens outras pelo Executivo e sem nenhum questionamento de conta pública.
Certo.
Pegando o gancho nisso aí, ela é especialista em primeira infância. O senhor não acha que tem uma incongruência com a especialidade dela e a atuação do Tribunal de Contas?
Ela não é só especialista em primeira infância. Talvez essa seja a mais evidente especialidade dela do momento. Mas a Renata foi servidora pública federal concursada da Caixa Econômica Federal. Ela tem um amplo conhecimento e uma respeitabilidade muito, muito grande no Estado. E teve uma concorrência. Ela teve os votos. Numa democracia, a gente pode contestar muita coisa, mas voto
leal?
É sempre difícil.
É concorrência leal quando a esposa do governador?
Concorrência leal, desde que respeite o edital. Respeitou o edital, tem que ser considerado leal.
Diga lá, Luiz.
Ministro, queria perguntar sobre as forças políticas que dão sustentação para o governo. Como é que você vê o futuro dessas forças, agora provavelmente com a chegada de novos partidos, e se o MDB se sente contemplado com o que tem, ou se eventualmente vai querer mais também em algum momento?
Não, eu acho que no momento o MDB se sente contemplado e eu acho que as novas forças que chegam ao governo tendem a reforçar a densidade da base de sustentação do governo Lula no Congresso Nacional. Eu acredito que o governo precisa sempre fazer um exercício. O exercício do diálogo e do fortalecimento da base de sustentação. É assim numa democracia. Às vezes as pessoas não estão tão acostumadas, sabe, Vera, Luiz? Mas numa democracia, os poderes, eles não são hegemônicos. O poder é distribuído entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário, no Congresso Nacional e na Presidência da República. Então, ninguém faz nada sozinho. Precisa dialogar. É por isso, esse é inclusive um dos motivos que eu defendi a eleição do presidente Lula, porque a eleição dele representava um fortalecimento da própria democracia e mais capacidade de diálogo para vencer as adversidades e conseguir fazer as transformações que o Brasil precisa.
O senhor falou aqui mais uma vez do orçamento secreto. O presidente Lula, durante a eleição, criticou de maneira bastante enfática a prática do orçamento secreto, mas o que a gente observa é que a mecânica de troca de emendas por apoio parlamentar, ela permanece nos moldes muito similares, se não exatamente iguais, ao orçamento secreto. Como que o senhor avalia esse tipo de prática?
Eu acho que o presidente Lula fez uma crítica correta e acho que o presidente Lula, ao assumir a presidência da República, ele deseja mudar o modelo. O Supremo Tribunal Federal também, inclusive o Supremo Tribunal Federal acabou o orçamento secreto, por uma decisão do tribunal. Entretanto, na prática, você precisa colocar algo no lugar para ter uma relação institucional do poder executivo com o poder legislativo sustentável. Então, assim, é óbvio que da outra vez que o presidente foi presidente da República para essa, o Congresso mudou, o país mudou. Mas o que é fato é que o presidente Lula apresenta um novo modelo econômico ao país que visa ampliar a capacidade de investimento e visa ter densidade na relação com o Congresso. Isso está em construção. Não é simples, porque o jogo de pesos e contrapesos, que foi delineado por Montesquieu, ele se estabelece aí toda hora. Então, assim, nenhum presidente pode fazer o que ele quer. Se o presidente Lula pudesse fazer o que ele quer, ele acabaria o orçamento secreto, como ele disse na campanha. Mas a vontade num governo não é apenas a do presidente. É a do presidente, mediada pelo Congresso, é a do Congresso, mediada pelo presidente, pelo Supremo Tribunal Federal. É assim que se estabelece numa democracia.
Mas o Supremo acabou, né, ministro? E o presidente acomodou já na PEC da transição, porque sem isso não aprovaria a PEC. Então, essa acomodação, inclusive com concessão de um grande poder discricionário para o Congresso para definir a alocação de emendas, foi uma decisão do presidente Lula, uma decisão política.
Não, presidente, o orçamento secreto, como ele era colocado, não é da mesma maneira que está colocado agora, Vera. O orçamento secreto, ninguém sabia para onde ele ia. Por isso o nome dele é secreto. Uhum. O orçamento agora, se você considerar que as emendas de RP2 que estão nos ministérios serão indicadas pelos deputados, se considerar que isso vai ocorrer na integralidade, na prática poderia ter uma similaridade. Entretanto, a gente sabe para onde vai. Numa democracia, numa república, as pessoas precisam saber para onde vão os recursos públicos. Essa é uma mudança super considerável. Uhum. Não quer dizer que é uma mudança radical, mas talvez seja a mudança possível. Se o presidente pudesse exercer a sua vontade, talvez fosse mais radical a mudança. Mas, numa democracia, infelizmente, não é vontade única.
Jimmy, depois Thaís.
Eu queria falar de um tema que é mais voltado ao cidadão, que é o número de mortes no trânsito. O Brasil tem um número de mortes muito elevado, é uma política da sua pasta. Desde o início do século, a gente vinha derrubando esses números gradativamente, mas a partir de 2019 ele voltou a subir. E aí eu queria que o senhor pudesse falar qual foi o diagnóstico que vocês fizeram em relação a isso e que políticas efetivas vocês vão implementar para reduzir essas mortes no trânsito já durante essa gestão e se podem dar um número, uma expectativa dessa redução?
O Brasil é o terceiro país onde mais se morre no trânsito no mundo. É óbvio, viu, Jimmy, que principalmente os acidentes fatais em trânsito ocorrem dentro das cidades. não é nas rodovias federais, mas trânsito mesmo dentro das cidades também está no governo federal, localizado no Ministério dos Transportes. Nós temos desenhado, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, um programa nacional para estimular a redução de mortes de trânsito nos municípios, nos estados e, por consequência, no país, com duas práticas principais. Primeiro, da transparência, mostrar aonde as pessoas morrem mais para que as pessoas saibam disso. Esse instrumento, que eu chamo o princípio da lanterna, é iluminar um dado obscuro para que o cidadão cobre no seu bairro, ao seu líder comunitário, no seu bairro maior, ao seu vereador, ao seu prefeito, ao seu governador, ao seu ministro e ao seu presidente da República, mudanças naquela cidade. Isso por um lado, transparência por um lado. E de outro lado, nós vamos apresentar as melhores práticas internacionais a fim de reduzir mortes no trânsito. O Brasil precisa percorrer esse caminho, tanto em mortes no trânsito, quanto em mortes por violência. Não é muito a minha área, mas é um caminho que o Brasil precisa percorrer, porque nós temos, infelizmente, números alarmantes. Agora, o primeiro passo, enquanto no âmbito da violência tradicional, mortes por arma de fogo, sobretudo, a gente tem indicadores, no trânsito a gente nem indicadores tem. Nós estamos debruçados para esse ano construir indicadores mais fidedignos, porque o dado mais fidedigno é o dado do SUS, que chega com 2 anos de defasagem.
Thaís. Ministro, eu queria só voltar num ponto de ferrogrão, para não deixar passar, porque o senhor falou que vocês estão fazendo ali análise ambiental também. No entanto, tem um pleito central das comunidades indígenas, que é a consulta prévia dentro dos protocolos lá que eles definem como adequados. Eu queria saber quando que vocês vão fazer essa consulta prévia. E o senhor também falou sobre a possibilidade de destinar recursos públicos em aportes, eventualmente PPPs, para projetos ferroviários. A Ferrogrão seria um desses projetos elegíveis a receber recurso público?
A Ferrogrão está eminentemente em estudo para investimento privado, no momento. Uhum. Mas, dependendo das origens para investimentos em ferrovias e da sua viabilidade ambiental, a gente pode discutir essa possibilidade. Mas, no momento, investimentos privados. Com relação à oitiva, aos povos originários e às comunidades tradicionais, isso é uma das questões que estão sendo delineadas para verificar como fazer esse tipo de oitiva. Qual é a abrangência necessária? Como isso será realizado?
Mas vai ser feito.
Porque o governo do presidente Lula deseja ouvir. Aliás, o governo do presidente Lula, essa é uma das principais diferenças. É que ele vai ouvir a todos, inclusive, obviamente, em obras dessa natureza, os povos originários.
Mariana tinha pedido?
Se eu puder.
Vai.
O senhor disse que não queria fulanizar, mas eu vou voltar no Arthur Lira, seu adversário político. Ele, como presidente da Câmara e líder do Bloco do Centrão, ele tem centralizado as conversas com o governo a respeito de reforma ministerial. O Planalto pode confiar no Arthur Lira?
Olha, política é correlação de força. Ninguém deve acreditar no outro sem ter correlação de força para que o outro cumpra aquilo que acertou. Política se faz assim. Não há ingenuidade exagerada. E o presidente Lula, ele tem experiência para saber como estão as correlações de força do governo. Quando eu disse que eu não queria fulanizar, é naquele caso específico, né? Para não responsabilizar ninguém exclusivamente. Eu acho que o governo está dialogando de maneira correta. O presidente foi muito claro, ele está falando com os presidentes dos partidos. Cada partido no país fala por si. O MDB é representado pelo líder Eduardo Braga no Senado, pelo líder Isnaldo Bulhões na Câmara, pelo presidente Baleia Rossi. E cada partido pelas suas lideranças e pelos seus presidentes. Eu acho que o presidente Lula está certo. No caso do PP, como o presidente do PP é o Ciro Nogueira e faz oposição ao governo por ter sido chefe da Casa Civil do governo anterior, ele não deseja dialogar com o governo. Então, dialoga o presidente da Câmara, com o presidente da República.
Ministro, o Supremo Tribunal Federal praticamente anulou agora toda uma investigação da Polícia Federal a respeito da compra de kits de robótica por municípios de Alagoas. Vai voltar tudo à estaca zero por uma decisão de que houve um problema com o foro. Queria saber, em relação a esses kits, em relação a essa investigação, o que o senhor, como governador, pôde constatar na época e o que o governo estadual tomou de providência, se é que cabia alguma ao governo estadual?
Olha, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela precisa ser cumprida. Eu não gostaria, assim, de discuti-la. Entretanto, Vera, essa questão dos kits de robótica em Alagoas, ele é um tema nebuloso e antigo. As pessoas lá sabem bem o que aconteceu. E é importante que, se aquela investigação não cumpriu os requisitos que a legalidade impõe, que seja feita uma investigação que permita que as coisas sejam esclarecidas. Eu acho que é isso que o povo alagoano espera e o povo brasileiro também.
Na sua visão, o que aconteceu, ministro?
Olha, foram vendidos, foram entregues recursos para adquirir kits de robótica em escolas que... Certamente aquilo não ia funcionar. Tinha escola que sequer tinha energia elétrica, dependia de energia solar. Então, assim, uma coisa que não tinha correlação com a realidade parecia uma imposição e não uma necessidade dos municípios. Então, esse é um dos pontos que precisa, que carece de explicação, e a partir daí todos os outros. Discutir o valor, como foi vendido. Acho que isso inevitavelmente terá que ser feito.
Então, com isso, a gente encerra o nosso quarto bloco, vai para o último intervalo e volta para o encerramento do Roda Viva com o ministro Renan Filho. Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o ministro Renan Filho. Ministro, o MP eleitoral de Alagoas pediu a cassação do seu diploma e a inelegibilidade do senhor e do governador Paulo Dantas por uma acusação de abuso de poder político e econômico por conta do programa Pacto contra a Fome, né, que foi instituído em junho do ano passado e foi considerado eleitoreiro. Essa ação está andando, o senhor teme pelo resultado dela quando ela chegar ao TSE? Como o senhor responde a essa investigação?
Não, eu não temo, Vera. Eu disputei outras eleições e toda vez no Brasil que alguém perde a eleição, um instrumento que o resta é mover ações contra aqueles que ganharam. Isso aconteceu comigo no meu primeiro mandato de prefeito, no segundo, no meu primeiro de governador e agora novamente. Não há nada novo nesse programa. O programa existia há muito tempo, de distribuição de cestas básicas, coisas dessa natureza. Eu já tinha saído do governo, inclusive. Eu renunciei antes disso. E certamente não haverá comprovação. Veja que na própria campanha questionaram esse programa. Houve um impacto tão grande pela retirada de um programa que já era histórico que o próprio candidato desistiu durante a eleição. Aí depois um outro candidato se apropriou daquela demanda e entrou na justiça. Eu acredito que isso não terá êxito, ao contrário. E certamente, mais uma vez, essas tentativas de vencer a eleição sem ter os votos será descartada pela Justiça Eleitoral.
Está aberta a roda, diga, Luiz.
Luiz, ministro, queria voltar para um tema econômico. O senhor já, como governo, encampou uma batalha para queda de juros, né? O senhor disse que seria fundamental para retomar os investimentos. Queria entender por que vai ser diferente agora. O Brasil já teve uma taxa de juros mais baixa e os investimentos não aconteceram. Assim, por que vai ser diferente dessa vez?
Olha, o Brasil teve taxa de juros mais baixa por um período muito curto agora nesse governo. Historicamente, o Brasil tem taxa de juro alta. A taxa de juro brasileira, ela, historicamente, é das maiores do mundo. A gente precisa reduzir a taxa de juro para ter mais investimento. À luz do teto de gasto, com aquela restrição fiscal e mesmo rompendo o teto de gasto, como disse no começo da nossa entrevista, o Brasil diminuiu meio que a fórceps a taxa de juros, depois veio a pandemia, não conseguiu manter e teve que subir mais do que o resto do mundo.
Que mas significa o dizer não ajudou que... o juro a cair estruturalmente no país?
Não, que significa... só um segundinho. O que significa dizer que talvez ela tenha caído mais do que o possível naquele momento. Para os juros cair estruturalmente, a gente precisa conter a inflação e ter responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal depende agora da aprovação do arcabouço e depois do cumprimento das próprias metas e manter a inflação baixa. Eu acredito que há espaço para isso. A taxa de juro vai cair e cada vez que a taxa de juro cai, ela torna mais atrativos os investimentos em infraestrutura, porque a conta é básica. O sujeito que tem dinheiro no Brasil, ele deixa o dinheiro no banco, velho, e ele rende 13,25 agora com essa queda de meio. Antes era 13,75, sem fazer nada. Então, assim, para isso, o investimento de infraestrutura precisa garantir um retorno superior a esse. Não é fácil um investimento de longo prazo garantir um investimento superior a esse. Por isso é fundamental que a taxa de juros caia. Tá. Agora, essa condição, ela também é verdadeira. Se cair, aumenta a atratividade para os investimentos em infraestrutura.
Thaís, depois Jimmy.
Ministro, o senhor bem lembrou que nessa semana vai ter um leilão importante, né, de rodovias do Paraná. Nos últimos leilões de rodovias do governo federal, a gente tem visto um nível de concorrência bem baixo, né? Um, dois concorrentes ali disputando. Sei que o governo já sabe quem que entregou proposta hoje, né? Então, queria saber se a gente vai ver já uma melhora no cenário de concorrência.
Olha, muito sinceramente, Thaís, eu esperava que já melhorasse agora, mas me parece que teremos uma concorrência semelhante. Entretanto, a gente precisa resolver os contratos em desequilíbrio para trazer de volta aquelas concessionárias que já participaram de disputas e de leilões no Brasil. Porque o que aconteceu ao longo do tempo? Cada concessionária que ganhava um leilão e que recebia a partir daí um contrato em desequilíbrio, ela fica fora dos próximos leilões. Então, isso não tem sustentabilidade. Cada vez que alguém ganha um leilão, precisa ficar fora para tentar dar um jeito de cuidar daquele contrato desequilibrado. Eu chamo lá no Ministério dos Transportes, contrato sem saúde. Imagina um contrato sem saúde pelo prazo de 35 anos. Isso não tem viabilidade.
Mas vai ter concorrência?
Eu acredito, vai ter concorrência agora, mas não tão maior do que as concorrências anteriores, mas provavelmente já teremos concorrentes novos, entrantes, o que é uma boa nova. Agora, a ampliação da concorrência, ela virá a partir da diminuição do tamanho das concessões para atrair empresas de outro porte e também a partir da otimização dos contratos, trazendo de volta aqueles operadores que foram obrigados a sair.
Jimmy.
Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre o planejamento de longo prazo do país no setor. Os diagnósticos que são feitos mostram que o pouco que a gente tem ainda gasta mal porque pulveriza demais, porque não tem um planejamento de como é que as obras vão ser feitas para integrar os sistemas, integrar a logística. Queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre como é que o Ministério vai trabalhar esse tema na sua gestão.
Olha, a gente tem que trabalhar isso, sabe, Dimi? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente compara o Brasil com os nossos pares da América do Sul, nós estamos muito na frente. Só nós temos plano nacional de logística estabelecido, nós, o Chile e a Colômbia. Ou seja, os outros países ainda estão muito mais incipientes do que a gente. Agora, a escolha de para onde vão os recursos numa democracia, ela é compartilhada. O PAC é a tentativa de alocar de maneira mais eficiente os recursos nas obras mais estruturantes para o país, com transparência, mostrando às pessoas quais são e por que tomamos aquela decisão. Isso pode ser melhorado? Óbvio que pode. Já é um passo importante. Quer ver uma coisa? Qual era a estratégia anterior, antes do PAC?
Antes do PAC? Teve outro
governo anterior.
Do governo anterior? Teve programa de concessões, teve programa de
Mas as nossas concessões estão no PAC, tem transparência. Tem transparência no PAC. As obras públicas.
Só não tinha um nome, mas havia divulgação de vamos fazer 250 bilhões em investimentos.
Não tinha.
O que muda?
Não tinha um nome e não tinha o programa e não tinha a organização. Eles talvez tivessem algumas ideias soltas, não tinha capacidade de investimento. Como disse há pouco, atraiu muito pouco capital privado e só fizeram 6 leilões. Agora, a tentativa é exatamente essa que você propõe. É organizar melhor, dar transparência e dar condições para as pessoas acompanharem e cobrarem.
Certo.
E também, assim, discutir o investimento para que a gente não faça aquela avaliação do PAC anterior, porque ele, naquele momento, foi inclusive um momento que o Brasil andou bem mais do que recentemente.
Diga, Ivan.
O senhor estava fazendo a comparação com o governo anterior, mas eu queria voltar no tema político. Temos aí uma reforma ministerial e vira e mexe. Um dos, digamos, órgãos mais cobiçados é o DENIT. No passado, já foi dito que ele era um balcão de negócios, né? O senhor mais que dobrou o orçamento do DENIT. E o ex-ministro Tarcísio, hoje governador, vivia dizendo que blindava o DENIT contra justamente esses balcões de negócios. Como que o senhor vê isso do DENIT hoje e se o senhor garantiria que ele está blindado para o futuro?
Olha, o DENIT tem que ter uma política de integridade e transparência ativa, como falei aqui ao longo da entrevista. Essa questão de estar blindado, isso não é verdade. Houve várias operações da Polícia Federal no DENIT no governo anterior. Só o ano passado, em Minas Gerais, teve duas. Então, não sei aonde, que tipo de blindagem é essa. Agora, se houver problema, tem que ser investigado e tem que ser colocado de maneira transparente. Agora, assim, vou blindar, vou fazer essas coisas e... blindar feito queijo suíço.
Mariana.
Ministro, eu queria jogar um pouquinho para frente. O senhor já falou que acha natural que o presidente Lula concorra à reeleição em 2026. Queria saber se o senhor acha que o MDB deveria abrir mão de uma candidatura na próxima eleição, uma vez que a Simone Tebet teve um desempenho histórico, apesar de muito aquém, mas foi para o partido um desempenho histórico em 2022.
Se o candidato for o presidente Lula... Com certeza.
Se não for,
eu acho que se o presidente Lula for candidato, eu acho que os partidos que compõem a aliança do presidente Lula tendem a abrir mão de candidaturas próprias. Tendem. Obviamente, cada partido fará a sua discussão interna. No MDB, eu defendi que nós já apoiássemos o presidente Lula no primeiro turno. Por um motivo, nada contra a candidatura da Simone, tem uma boa relação com ela, é um quadro... muito qualificado do nosso partido. Entretanto, eu achava que se todos nós estivéssemos apoiando o presidente Lula, ele podia ganhar no primeiro turno. E eu entendia, como a eleição se apresentou, que com o nível de polarização não havia espaço para terceiras vias. Não houve para o Ciro, não houve para a Simone. Não era questão de nomes, era uma questão de uma disputa entre o presidente da República, que, por obviedade, tem... condições materiais de disputar a reeleição, e o ex-presidente Lula, então, que era certamente o principal nome e que veio a ganhar no segundo turno. Talvez pudesse ter ganho no primeiro, seria menos custoso para o país. Haja vista tudo o que aconteceu depois da eleição, as tentativas de virada de mesa. Então, eu acho que o melhor para o país era ter uma ampla frente democrática apoiando a candidatura do presidente Lula lá. Na próxima eleição, muito mais ainda, principalmente se o governo der certo, que é o que eu acredito que vai acontecer pelos primeiros 6 meses, pela reinserção internacional do Brasil, pela conexão com as pautas do planeta todo, pelo equilíbrio da democracia, pela serenidade que o país tem hoje, muito superior ao período imediatamente anterior, né, pela agenda econômica. Eu acredito que tem tudo para dar certo e dando certo, é razoável que o presidente Lula conclua a obra dele.
Ministro, o senhor se lançou na política muito jovem, né? Foi eleito prefeito de Murici aos 25 anos, na esteira do seu pai, Renan Calheiros, que é um dos políticos mais poderosos do Estado, bastante controverso também, que enfrentou aí uma série de processos políticos ao longo dos últimos anos. Essa presença do senador Renan, ela é um ativo ou muitas vezes ela incomoda o senhor? O senhor acha que passados todos esses anos, o senhor já adquiriu uma vida política própria, independente do senador Renan?
Olha, certamente o senador Renan Calheiros, ele é um dos mais relevantes políticos da história recente do país. Ele tem 4 mandatos no Senado Federal. Além dos 4 mandatos, foi 4 vezes presidente do Senado Federal. Uhum. E talvez seja por isso que ele teve tantos embates ao longo dos últimos tempos. E quando você fala assim, controvérsia, sabe, Vera, é um pouco... por conta disso tudo que aconteceu no Brasil na Lava Jato. Eu acho muito mais controverso do que o senador Renan a atuação do Sérgio Moro, a atuação do Deltan Dallagnol, que meteram os pés pelas mãos para entrar na política e estão saindo caçados. Então, assim, teve muita gente que foi injustiçada. Até hoje nunca conseguiram transformar o senador Renan em réu no Supremo Tribunal Federal. Ele não responde a nenhum processo, mas tentaram muito por fatiamento. Eu que vivi isso de perto, sabe, Vera? Houve uma tentativa de criminalizar a política, de maneira geral, ampla e restrita, contra todos, a fim de tirar as pessoas e assumir o seu lugar. Essa foi a tentativa, né? Com o senador Renan, nunca acharam absolutamente nada de materialidade, nada. As pessoas não sabem nem a investigação. Se perguntar, ninguém lembra por que foi. Nunca acharam nada de materialidade e tentaram condenar pelo conjunto da obra. Não conseguiram. Então, assim, isso precisa ficar claro no Brasil, porque senão as pessoas viram controversas em virtude disso. Agora, a política, ela é uma seara difícil, de lida difícil. Veja o que o presidente Lula está lidando nessa volta à presidência da República. Veja como lidou o Supremo Tribunal Federal com as investidas do ex-presidente Bolsonaro.
A minha pergunta não era nem sobre processos judiciais, era sobre essa presença paterna.
Não,
enquanto
é essa presença. Aí eu só quis dizer isso. Eu acho que o meu pai foi muito relevante, obviamente, na minha vida política. E, gradualmente, eu conquistei o meu próprio espaço. Né? E nós temos carreiras bem diferentes. Meu pai é um político com vocação parlamentar. Eu tive uma carreira mais pelo executivo. E acho que a gente se complementa. A gente tem perfis diferentes, entretanto, temos características comuns. Né? Eu acredito que a gente tem uma disposição para o trabalho, para o diálogo, um carinho pelo Estado, e isso é reconhecido, tanto da parte dele quanto da minha. Agora, eu estou tendo uma atuação mais nacional. Nunca tinha tido, sim, confesso, essa oportunidade. As pessoas estão me conhecendo agora. Então, no começo, todo mundo me conhece como filho do Renan. Depois, eu vou virar o Renan filho. Lá em Alagoas, o Renan virou Renan pai agora.
Que influência que ele tem.
Ministro, ministro, agradeço muito a entrevista, mas nosso tempo acabou. Obrigada, viu?
Eu que agradeço, velho. Foi um grande prazer estar aqui com vocês.
É isso, nosso programa chegou ao fim. Todo mundo queria continuar, mas nosso tempo acabou. Obrigada pela entrevista ao ministro e agradeço também aos colegas que dividiram os trabalhos comigo. Jimmy Amora, Mariana Holanda, Ivan Martínez Vargas, Thaís Irata, Luiz Gerbelli e Luciano Veronese. Obrigada também a você pela sua audiência semana a semana em multiplataformas. Não é simples compatibilizar a notória necessidade que o Brasil tem de renovar a sua infraestrutura com as limitações orçamentárias também conhecidas. Além disso, fatores como a preservação ambiental e o risco sempre presente de corrupção que historicamente acompanha grandes empreendimentos são os desafios para que esse novo PAC seja mais que uma vitrine, mas também uma realidade. O papel da imprensa é acompanhar com lupa esses projetos e cobrar do poder público a transparência devida na prestação de contas. Entrevistas como essa de hoje são fundamentais para esse dever que é republicano. Você fica agora com o Senhor Brasil. Uma excelente semana. Até segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva.